Bom dia, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2007. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e o senhor Pedro Gereissati, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer recebê-los aqui na teleconferência da Iguatemi, referente ao quarto trimestre de 2007, completando aí o período do ano de 2007. No primeiro slide, a gente tem a nossa abertura de capital realizada no início de 2007, onde a gente levantou recursos numa oferta primária no montante total de R$ 550 milhões. Destacando um pouco os highlights no ano de 2007, quer dizer, em especial este ano foi um ano espetacular para a companhia, por vários aspectos. Como todos no mercado sabem, a Iguatemi foi a primeira empresa a ir ao mercado no setor de shopping centers, entendendo que um bom momento que o mercado de capitais estava passando no Brasil para poder desenvolver um plano e implementar esse plano de crescimento da empresa, como de fato a gente vai demonstrar, realizou ao longo de 2007. Foram 12 aquisições nesse último ano, entre várias estratégias, e nesse primeiro ano mais focado no aumento de participação dos nossos shoppings, também aquisições de novos empreendimentos. Atingimos um portfólio atual de 14 shoppings, 11 dos quais estão em operação e 3 em construção. Esses 3 shoppings em construção nos colocam como uma empresa que tem o maior número de lançamentos de shoppings regionais de grande porte. Certamente hoje os melhores projetos disponíveis no mercado, demandados por lojistas, os principais lojistas do país. Esses investimentos todos realizados ao longo de 2007 demandaram um investimento total da ordem de R$ 374 milhões, o que corresponde a aproximadamente 68% dos recursos que nós levantamos no início do ano por ocasião da nossa oferta pública. A BL bruta locável total no shopping atingiu 380 mil metros quadrados, que coloca a Iguatemi, principalmente nessa primeira fase de consolidação do setor de shopping centro no Brasil, entre as primeiras empresas e as empresas mais destacadas. E a BL própria atingiu um total de 207 mil metros quadrados. No slide seguinte, slide 4, a companhia reforça a sua posição e a sua decisão estratégica de se concentrar nas regiões de maior poder aquisitivo do Brasil, regiões Sudeste e Sul. Os nossos projetos, tanto as nossas aquisições de participações e propriedades que nós já discutimos, quanto os nossos projetos foram focados nessa região, em projetos, dois novos projetos em São Paulo e um terceiro em Brasília, apesar de ser centro-oeste, com bastante sinergia. Não só na questão regional, como de posicionamento também já com as propriedades existentes. Esse tem sido o foco da companhia até agora e nos próximos anos. E no slide 5, O total da história das aquisições realizadas no período de 2006-2007 foram 16 aquisições no total. Nós analisamos diversas oportunidades, né? Temos aí um time de M&A que trabalhou detidamente aí, analisando cerca de quase 100 oportunidades de negócio. Óbvio que todos sabem que a qualidade da rede Iguatemi no mercado ela não dispõe de muitas propriedades similares, o que nos dificultou participar em alguns processos onde a gente achou que o fundamento das propriedades, a qualidade das propriedades não estava de acordo com o nosso portfólio de empreendimento. Nós decidimos, então, por adquirir aqueles que nós considerávamos que tinham o perfil das nossas propriedades e buscar desenvolvimento naquilo que seria a segunda etapa de crescimento da empresa. Uma outra característica que eu acho importante destacar no histórico de aquisições foi sempre a disciplina financeira que norteou todo o nosso esse histórico de aquisições. Quer dizer, vocês podem reparar na última coluna, onde a gente indica a taxa interna real dos projetos, das aquisições, todas elas, a mais baixa delas, tem por volta de 13%. O que mostra aí um cuidado em não só olhar a estratégia, mas principalmente o retorno de investimentos, o cuidado no investimento em relação aos recursos dos nossos acionistas. Na página 6, a gente tem o portfólio de shopping centers, como eu mencionei no primeiro slide, a gente tem um crescimento expressivo da BL total, passando de 281 mil para 380. E a BL proporcional pulando ainda, tendo um pulo ainda maior, de 81%, de 114 para 207, que eu acho que foi um ano, como eu chamei no primeiro slide, também espetacular, no sentido que a gente dobrou a nossa BL proporcional nesse ano de 2007, é um crescimento bastante expressivo para a companhia. No slide 7, a gente tem aí também o histórico do que foi desde setembro de 2006 até agora esse quarto trimestre, em termos de crescimento da BL proporcional, aqueles 207 mil que eu mencionei, crescimento da ordem de 81%, e levando em consideração os nossos projetos que nós temos em andamento até 2010, nós já temos uma BL projetada de 272 mil metros quadrados em 2010. Eu acho que isso, quer dizer, mostra o compromisso do crescimento da companhia, o crescimento qualitativo, mas bastante expressivo. E imaginando que de 2008 2010, a gente não está considerando que outros eventos, outras implantações que vão acontecer, que obviamente vão acontecer e que vão ainda continuar crescendo ainda mais o portfólio e as receitas da empresa. A gente tem também o slide demonstrando aí as funções realizadas e em realização, que é outra estratégia de crescimento da empresa. Nós temos aí um crescimento da ordem de 12 mil metros quadrados de ABL própria, uma ABL total de 41.700. Então, investimento da ordem de 60 milhões de reais nos próximos 2 anos, também com taxas internas bastante vantajosas. As expansões, historicamente, enfim, a gente já conheceu o perfil do shopping, não tem o custo de investimento de terreno, a gente tem taxas maiores de retorno. Na parte do slide 9, um detalhe das expansões que estão sendo revistas, a gente já vem mostrando isso ao longo dos últimos anos, dos últimos trimestres. Aqui a gente tem como novidade a expansão do shopping Esplanada, uma expansão de 12 mil metros quadrados, tem aqui 3 novas lojas ancos, 50 novas satélites, é o shopping dominante da região de Sorocaba, onde tem crescido muito, o shopping está crescendo para acompanhar e para fazer frente a essa demanda da região. As outras situações já são conhecidas. O projeto Iguatemi Alphaville em fase final de aprovação, projeto que será lançado ainda no primeiro semestre desse ano, os detalhes de foto, slide 10. Slide 11, um detalhe rápido também das características do projeto. O projeto cuja abertura prevista é para abril 2010. Enfim, investimento total de 180 milhões, resultado operacional do primeiro ano de 24 milhões, onde a Iguatemi tem 50% desse projeto, como já é de conhecimento. Na sequência, o JK, projeto também que já está em fase, primeira a parte de subsolo, em fase de construção do projeto. Vocês podem ver mais duas já na foto. O projeto está bastante adiantado e o shopping será comercialmente lançado no segundo semestre de 2008. Também é um investimento da ordem de 186 milhões de reais, também do Iguatemi, a administradora, e participa com 50% desse projeto, com um anuais de 25 milhões e uma tira estimada de 21,3% real e desalavancada, como a gente tem demonstrado para os demais projetos também. Brasília, o projeto que está na frente de todos, ele já está com aprovação completa, ele vai ser lançado agora dia 27 de março, comercialmente, com um grande evento, um shopping considerado aí a maior oportunidade na região de Brasília, um shopping completo, regional, forte, já totalmente ancorado, e que tem a previsão para abertura em setembro de 2009. Investimento total já de 72 milhões, 31 milhões de reais para o resultado da operação do primeiro ano, é igual a 1.664% e uma tira estimada de 17% para esse investimento. Slide 16 detalhes das fotos dos empreendimentos e a gente chega no slide 17 dos indicadores financeiros. Eu passo a palavra para o nosso CFO Pedro Gerençati para que ele dê andamento desses slides.
Bom dia a todos. Como o Carlos falou, então, o ano foi muito, muito importante para a Iguatemi, desde a implementação da sua abertura de capital logo em fevereiro, mas principalmente pelo crescimento, pela qualidade do crescimento de todas as aquisições e novos negócios que foram implementados. Como resultado disso, a gente vê que a receita bruta da companhia no ano cresceu 27%, chegando a 153 milhões de reais. No trimestre também um crescimento expressivo da ordem de 31%, atingindo 51 milhões. O mix entre receita de aluguéis e receita de serviços continuou, quer dizer, praticamente estável, na ordem de 85-15, sendo 85% aluguéis e 15% em prestação de serviço. O breakdown da receita bruta que a gente fornece, para ter uma ideia na composição da nossa receita bruta, 72% vem de aluguéis, 12% estacionamento, ou contribuição de estacionamento, e os demais 15% prestação de serviço. Quando a gente olha dentro da receita de aluguéis, 85% provém da base de aluguel mínimo, aproximadamente 10%, 9%, 10% de mall, merchandising, mídia, receitas adicionais estão crescendo bastante, e os 6% do aluguel percentual. Aqui sempre a gente repete a nossa política de trabalhar sempre com mínimos elevados e conseguir, ao longo da vida do contrato, quer dizer, estar sempre implementando reajustes que protejam a nossa base de aluguéis e que a gente dependa menos da informação dos lojistas e tenha que depender menos de auditoria. Portanto, isso daqui é como está distribuída a nossa base de aluguéis. No quadro abaixo, aqui ainda em Rent Exposure, a gente coloca essa informação para mostrar que a gente tem uma base de shoppings e de lojistas realmente muito distribuídas e que a nossa dependência de um único lojista ou de uma única fonte de receita é muito pequena. Quando a gente olha aqui que o nosso maior locatário, apesar de representar 3% da nossa BL, representa apenas 0,7% da nossa receita. Então isso é só um quadro indicativo para mostrar o quão disperso é a nossa base de aluguéis de receita sem muita concentração. Indo para o próximo slide, no slide 18, a gente tem um breakdown da receita bruta. Então, saindo de 2006, uma receita de 120 milhões, um crescimento orgânico da ordem de 12%, foi o que contribuiu esse ano, portanto, um crescimento real aí de quase 8%, que numa receita de aluguel é algo muito expressivo, então contribuiu com 14 milhões. E todas as aquisições no ano contribuíram com 24 milhões, isso aqui a gente tem até uma quebra no quadro abaixo para mostrar como é que foi essa contribuição comparado 2006 com 2007, esses 24 milhões adicionais que provêm das aquisições realizadas, tanto aumento de participação quanto aquisição de novos shoppings, como foi o caso de Florianópolis, Galeria Esplanada de Sorocaba. Na página seguinte, no slide 19, então, receita líquida, quer dizer, acompanhando basicamente o crescimento da receita bruta, quer dizer, cresce 34% no trimestre, chegando a 46 milhões, e 27% no acumulado do ano, atingindo 137 milhões. O NOI, que se traduz aqui o resultado operacional líquido dos shoppings, crescendo 46% e atingindo 40,9 milhões no quarto tri e 114 milhões no acumulado do ano, um crescimento de 43% quando comparado a 2006. O lucro líquido também reflete a melhoria operacional de receitas e de resultado da companhia, é um crescimento de 82% no trimestre, chegando a 23 milhões, e atingindo 49,8 milhões no acumulado do ano. A gente coloca a informação adicional aqui das despesas não recorrentes com o IPO, que é algo que aconteceu somente em 2007. Se nós tirássemos esse efeito, foram despesas da ordem de 30 milhões de reais, que tem um benefício do imposto de renda, então esse lucro teria atingido 72,9 milhões, um crescimento de 140% em relação ao mesmo período de 2006, ao ano de 2006. E, finalmente, aqui no slide, no canto direito inferior, o EBITDA crescendo 40% no trimestre, atingindo 36 milhões e atingindo 101,7 milhões no ano, um crescimento de 48% em relação ao ano anterior. Destaque também para as margens de 78,7% no trimestre, obviamente, por conta da sazonalidade, o quarto trimestre é aquele que detém onde nós conseguimos a maior margem, por conta do expressivo crescimento de receita, e no acumulado do ano, uma margem de 74,2% sobre a receita líquida, a melhor margem do setor. Na página seguinte, olhando então os nossos investimentos e como eles foram distribuídos, vou começar pelo gráfico da direita, então, que é o montante de investimentos no ano. Quando a gente olha no quarto trimestre um valor de 18 milhões, obviamente esse valor aqui não inclui a aquisição do marketplace, do complexo marketplace, que foi contratado no quarto trimestre, porém ainda não foi implementado, está sendo implementado agora a gente acredita que nos próximos 45 dias, mas foi uma aquisição de da ordem de 246 milhões de reais. Então, quando a gente olha o acumulado de 2007, que o Carlos mencionou no início, que o nosso investimento foi de 373 milhões, o que corresponde a 68% dos recursos captados no IPO, se nós ainda somássemos aqui o marketplace, que apesar de não implementado, já está contratado e a sua condição suspensiva já foi agora obtida e, portanto, superada, que era a aprovação da Secretaria de Previdência Complementar, esse valor atingiria 620 milhões de reais no ano, o que corresponde a 70 milhões a mais do que foi captado no IPO e o que demonstra a capacidade da companhia de implementar um crescimento sólido e de qualidade. Então, voltando aqui para o gráfico na esquerda, em termos de breakdown dos investimentos, praticamente 80% dos recursos implementados no ano foram destinados às aquisições, 8% para a expansão dos shoppings, basicamente aqui a expansão do marketplace. Greenfield, 11%, ainda é um valor muito pequeno, que é basicamente a compra do terreno de Brasília, uma vez que os outros shoppings nós adquirimos via permuta os terrenos e a construção se iniciou agora em 2008, portanto teve pouco impacto em 2007. A nossa hoje tem uma posição sólida, uma posição de caixa líquido, ainda de 192 milhões, foi como nós terminamos o ano. Aqui, obviamente, repito, quer dizer, não há ainda o desembolso pela aquisição do marketplace, o que levaria a gente a uma situação já perto de caixa neutra. E com relação à dívida, a nossa dívida bruta, quer dizer, 75% dela está atrelada ao CDI, basicamente a emissão de debêntures que nós concluímos de 200 milhões em junho desse ano, e a parte 6% em BNDES, basicamente as expansões, 10% no crédito imobiliário, aqui atrelado a uma taxa de TR, TR mais 9,5, TR mais 10, e 9% em IPC, isso aqui basicamente contas a pagar também por aquisições de participação. E finalmente, quer dizer, no slide 21, dando uma ideia de como se comportou alguns indicadores de performance da companhia e dos shoppings, quando a gente olha vendas mesmas lojas, vendas do lojista, continua a tendência que a gente viu no ano todo de 2007, quer dizer, um crescimento expressivo das vendas dos nossos shoppings, da ordem de 14%, quer dizer, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. Os aluguéis crescendo também a ordem de 9% quando olhamos os aluguéis mesmas lojas no trimestre, e um acumulado de 8% no ano, atingindo R$ 66 por mês. Taxa de ocupação praticamente estável, em 97% de ocupação. Isso daqui, quer dizer, é a taxa que nós consideramos como ótima ou até máxima, uma vez que sempre tem lojas que nós consideramos ou estratégicas, que estão aguardando novas operações entrarem nas propriedades, ou por conta de expansões, ou até mesmo por conta de reforma. E, finalmente, o custo de ocupação do lojista caindo, quer dizer, no quarto trimestre de 2006, era de 10%, das vendas, caindo para 9,6%. E o mesmo se repete quando a gente olha o acumulado no ano, caindo de 10,8 para 10,3, o que mostra, isso daqui é uma informação importante para a gente, porque mostra a nossa capacidade ao longo do tempo de diminuir esse custo do lojista e transformá-lo, à medida que possível, em aluguéis, em receita para a companhia, uma vez que o lojista está sempre focado no seu custo total de operação. Então isso daqui é uma oportunidade futura de ajuste de aluguéis. Bom, acho que era isso, a ideia é passar os principais indicadores do ano, e agora eu queria passar a palavra para vocês e abrir a sessão de perguntas e respostas para que a gente possa tirar eventuais dúvidas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Guilherme Vilazante, do BS Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. A primeira pergunta é exatamente ligada a essa questão do aumento de aluguel, quer dizer, você tem aí um aumento de 8% nominal ano contra ano, batendo aí, quer dizer, esse número histórico de 2%, 3% real, quer dizer, um pouco acima disso. Mas, de fato, o fato é que dá para ter uma visibilidade boa do que deve vir para o ano que vem. Quer dizer, tem uma parte do aumento que já está dado, que já está contratado, que já é esperado só da conclusão ou só da renovação dos contratos aí ao longo do ano que vem. Então, a gente quer saber se tem algum guidance, se tem empresa ou alguma ideia do que pode ser isso, ou da parte que já está dada desse aumento, especialmente que a gente teve um GPM um pouco mais alto esse ano do que a média. E a segunda pergunta é só em relação ao marketplace, quer dizer, só para ter uma ideia da situação jurídica da operação, se ela já foi completamente aprovada, em que ponto que ela está, que tipo de risco que ela corre. E, por último, só confirmar, quer dizer, que o marketplace não teve nenhum efeito sobre o resultado reportado, quer dizer, ele ficou só com uma operação contratada, mas sem nenhum efeito sobre o income statement da empresa em 2007.
Oi, Vilazante, bom dia. É o Pedro. Sua primeira pergunta, o nosso guidance que a gente tem passado é que, do ponto de vista de crescimento orgânico, a gente coloca o crescimento orgânico de 4% a 5% real, algo como aquele que a gente persegue como sendo viável e realista no nosso negócio de shopping center, que é um negócio de fluxo de receitas, estáveis, onde a gente busca o crescimento pela extensão das propriedades e também pelo crescimento do varejo, que advém do aluguel percentual. Como a gente mostrou, a gente tem uma política de estar reajustando os aluguéis mínimos, está sempre buscando trabalhar no limite do que é possível. Então, por isso que a gente consegue esse reajuste da ordem de 4%. Esse é o nosso guidance, esse é o que a gente sente conforto de passar como expectativa da companhia.
Indo para a sua pergunta, segunda pergunta do Marketplace, bom, vou começar pela terceira. Não teve nenhum, absolutamente nenhum impacto em 2007. Quer dizer, a operação foi contratada no dia 3 de dezembro sob a condição suspensiva de se obter uma autorização da Secretaria de Previdência Complementar. Essa autorização foi obtida agora, há menos de 15 dias. Então, de fato, não há absolutamente nenhum número que impacte o resultado de 2007 com relação à aquisição do Marketplace. A aquisição, ela foi contratada, ela é irrevogável e retratável, ela tinha uma única condição suspensiva, que era essa obtenção de autorização pela Secretaria de Previdência Complementar. Então, do nosso ponto de vista agora, é realmente implementação, tem um prazo, porque tem que transformar alguns outros instrumentos e passagens societárias que são necessárias para a conclusão da operação, tem uma, a criação de subsidiária, cisão, incorporação, então tem alguns passos que nós consideramos nesse momento mais aspectos societários e burocráticos, mas que não colocam em risco a operação. Então, por isso a gente está dando agora também uma expectativa de que até o fim de abril, portanto, em aproximadamente 45 dias, a nossa expectativa é de que isso seja totalmente concluído.
Então, não deve impactar também o resultado do primeiro TRI?
Também não. Também não. Deve começar a impactar a partir de abril.
Só mais uma pergunta aqui em relação à venda nas lojas e, por consequência, o aumento de aluguel. Se esse resultado ele foi generalizado, quer dizer, em todos os shoppings do grupo, em todos os segmentos de renda, ou se foi concentrado algum perfil, em algum segmento?
Eu estava falando, Guilherme, a gente percebe o crescimento em todos os segmentos de renda, mas no nosso caso, o segmento de maior poder aquisitivo, nos shoppings AB, que são a maior carteira, vamos dizer assim, dos nossos 14, 11 empresas de operação, dos 9 que estão em operação, foi maior nesse segmento.
Tá bom, obrigado.
O senhor Tomás Aládio, do Itaú Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Na verdade, o Guilherme já perguntou uma parte do que eu ia perguntar, que era a questão de crescimento orgânico aí mesmo nas lojas, que realmente 2027 foi bem bom. Fica a dúvida aí se consegue ser tão forte assim em 2008, pelo que vocês indicam, 400 real, está indicando aí um nominal, então, de na casa, sei lá, de 8, 8,5% para o ano, que está, eu não sei se foi isso em relação às vendas das lojas ou aluguéis, se for em relação a aluguéis, está parecido com o que você fez 0,7, acho que primeiro era esse detalhe que eu ia perguntar. E a segunda coisa sobre, eu acho que já perguntei como foi ano passado, tanto o Carlos e Pedro, mas é a questão de Greenfields aí. Você está com os 3 já em andamento. Pelo que deu para entender, os projetos estão mais em processo de aprovação. Tem coisa que já tinha um projeto base em aprovação. Você acha que esse schedule que vocês estão trabalhando, vocês têm um grau de confiança muito alto nesse schedule? E o que se a gente pode esperar alguma coisa mais de Greenfield aí pela frente, sendo anunciado esse ano? Qual que é o ritmo que a gente pode esperar de projetos Greenfield sendo anunciados?
Olha, bom dia, Tomás, o Carlos. Sobre a sua primeira pergunta em relação ao projeto Greenfield, a gente mantém o schedule, quer dizer, Brasília está aprovado, estamos lançando agora em março, o schedule perfeito em cronograma para o final do 09. Alphaville também, estamos no finalzinho de aprovação, o projeto está absolutamente até com folga para abrir o 010. JK também para o final do ano, em função já de boa parte das obras e tudo mais difíceis com fundação e o solo já está em construção. A gente está confortável nesse momento em relação a esses 3 projetos que a gente fez. É claro que a gente tem outros projetos e nosso grande crescimento, acho, agora nessa segunda etapa vai se dar em função de novos projetos Greenfield. Nós estamos estudando 5 ou 6 diferentes oportunidades e vamos estar trazendo essas oportunidades para o mercado assim que elas se confirmarem.
Você acha que esse ano você vai anunciar mais aí, sei lá, 2, 3 Greenfield, pelo menos você deve anunciar?
Olha, a nossa indicação é que sim, 2 ou 3 ainda sim.
Tá bom. Obrigado.
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 O senhor Marcelo Milman, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Minha pergunta se refere ao potencial efeito que vocês podem ver, que eu tenho um sentimento de vocês aí, desse movimento que a gente está vendo aí em curvas mais longas de juros no Brasil, né? E imagino que para o Greenfield tenha pouco efeito, já que é boa parte é BNDES, né? Mas quer dizer, para o dia a dia e para, quer dizer, acho que um para o dia a dia da empresa, o que pode ser feito, e dois, para crescimento, né? O que pode ser feito desse aumento de juros um pouco mais de longo prazo no Brasil?
Bom, Marcelo, bom dia, Pedro. Bom, a gente está bastante confortável, quer dizer, como você mesmo comentou, a gente, aproximadamente 70% de todos esses recursos, de todos esses projetos Greenfields, bem como expansões, podem ser financiados com recursos do BNDES. Isso para a gente é uma linha especial que nos dá conforto também na hora de implementar esses projetos e depender menos das variações momentâneas de mercado e estresse em curvas de juros que possam afetar alguma necessidade imediata de caixa. Hoje a gente ainda tem uma situação de caixa líquido, quer dizer, de 192 milhões, então que dá um certo conforto para a gente, quer dizer, do ponto de vista de crédito em acessar mercado, e uma posição não só de caixa líquido, mas uma posição de caixa expressiva, né? Quer dizer, então, a nossa necessidade de, mesmo num eventual descolamento aí de prazo em aprovações de BNDES ou de outras linhas, quer dizer, a nossa própria posição de caixa, que foi algo que a gente adotou aqui como uma estratégia, até logo no início do ano, quando a gente fez em junho, logo depois do IPO, uns 3 meses depois, a gente já fez uma captação de debêntures para ter esses recursos disponíveis e aproveitar o bom momento do mercado nessas captações. Então, essa posição de caixa líquido, mas a nossa posição expressiva de caixa também, quer dizer, dá esse conforto para implementar com rapidez as aquisições que aparecerem, as oportunidades, bem como todos os greenfields, independente das linhas de BNDES, que para a gente são os principais, o principal fundo do mercado com condições mais favoráveis.
Tá bom, obrigado. Outra pergunta, só para dar um detalhamento um pouco maior desse aumento de margem EBITDA, tanto trimestre a trimestre ou quanto ano contra ano, quer dizer, imagino que aluguel, aumento de aluguel em si, não explique isso, quer dizer, acho que também tem redução de custo. Se puder falar um pouco mais das iniciativas que possam ter dado frutos, quer dizer, esse aumento de margem seria bom.
Eu acho que aqui a gente tem dois aspectos interessantes, né? Quer dizer, quando a gente olha com relação a 2006, acho que a companhia de 2006 para cá, 2006 e 2007, quer dizer, a gente colocou várias reestruturações, até se preparando mesmo para o IPO, que impactaram positivamente as nossas margens. Mas um aspecto aqui que é muito importante é o ganho de escala que a gente tem e adquire, ao trazer mais receitas, principalmente no aumento de participação de novos shoppings, né? Desculpa, aumento de participação dos shoppings já existentes. Quer dizer, aqui eu acho que por exemplo, a aquisição do Iguatemi São Paulo, aqui para a gente é um exemplo interessante. A gente comprou 11% do Iguatemi São Paulo, que é uma fonte importante de receita, quer dizer, uma boa parte dessa receita adicional. E, quer dizer, o nosso custo para administrar isso, quer dizer, o custo do escritório, pessoas envolvidas, etc., é o mesmo. Então, você consegue ter um improvement de margem por conta dessas aquisições adicionais. Da mesma forma, as expansões, né, quer dizer, que foram implementadas e que contribuem também nesse sentido. Então, a gente acredita que a margem do ano de 74% é uma margem que a gente considera, quer dizer, muito, ela não tem nenhum aspecto recorrente, portanto, ela é bastante factível daqui para frente. E a gente está sempre buscando iniciativas de melhoria, de redução de custos e de sinergias que possam contribuir para essa redução. Quer dizer, quando a gente olha também os greenfields, as oportunidades de greenfield, o fato de você estar concentrado nesses mercados, por exemplo, toda a área comercial e de relacionamento com lojistas, você acaba concentrando na mesma estrutura e diluindo esses custos pelos novos empreendimentos. Então, isso demonstra a nossa capacidade, a coerência da nossa estratégia de buscar concentrar e não dispersar.
Ok, obrigado. Parabéns aí, senhor.
Obrigado.
O senhor Rodrigo Monteiro, do BS Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Só um follow-up aqui para a pergunta do Vilazante em relação ao Marketplace. Eu queria confirmar com vocês se o CAPEX desembolsado aí ao longo de 2007, 294 milhões aproximadamente, inclui, esse número aqui exclui os 246 milhões do Marketplace que não foram contabilizados no ano, né? Eu só queria checar isso de novo com vocês. Obrigado.
Oi, Rodrigo. Pedro, está correto, quer dizer, não inclui. Isso aqui, basicamente, se eu te der, só para dar em termos de highlights, isso aqui tem aproximadamente 120 milhões do Guatemi São Paulo, 40 milhões de Sorocaba, 30 milhões de Rio de Janeiro, 30 milhões de Galeria. Então, o que faz esse valor são essas outras aquisições. O Marketplace vai entrar a partir de abril de 2008.
Tá legal, obrigado.
Obrigado.
Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Thiago Zancaner, da NEM Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se tem algum nível, algum cap de nível de alavancagem, debt to equity, que a empresa tem assim como limite superior, digamos assim. E a segunda pergunta é em relação a esse custo do logista, que vocês costumam monitorar aí para verificar a possibilidade de aumentar o mínimo. Como que ele é calculado? Só para entender um pouquinho melhor esse indicador, por gentileza.
Ok, boa, Thiago. Bom dia. É o Pedro. Acho que com relação à dívida líquida EBITDA, eu diria hoje, assim, não tem um cap que a gente realmente coloque e realmente dê como guidance, fala assim, olha, esse aqui é o limite e ponto. A gente está sempre olhando as oportunidades e buscando ter certeza que quer dizer, são oportunidades que agregam ao nosso portfólio e têm qualidade. Hoje, se a gente olhar o que a gente tem comprometido pela frente, provavelmente a gente já atinge por volta de 1,5 vezes EBITDA em 2009, quando você tem os três empreendimentos aí em construção e ainda não gerando receita.
Dívida líquida, né?
Dívida líquida EBITDA de 1,5 vezes. Né? É. Quer dizer, como o Carlos falou, a gente continua olhando outras oportunidades, acho que tem aqui várias oportunidades na mesa, oportunidades muito boas e interessantes para o grupo. E se essas oportunidades se materializarem, a gente está bastante confiante que elas irão, a gente certamente ultrapassará esse indicador. Então, eu diria que hoje a gente já está em 1,5 vezes e considera novas oportunidades. Portanto, eu acho que vai ser um pouco acima disso.
Vocês consideram eventualmente algum follow-on, ação mercado direct, se precisar, Pedro?
A gente considera, se for relevante se for necessário para implementar uma estratégia de crescimento que faça sentido para a companhia, sem a menor dúvida. E até quer dizer, a gente entende que isso seria benéfico para aumentar a liquidez das ações. Então, a gente considera,
sim,
se tiver uma oportunidade e for interessante, a gente vai levar em consideração. Indo para a sua segunda questão, o custo de ocupação do lojista, ele é um percentual, na verdade, é a soma das despesas que o lojista tem com o shopping. Então, você considera aluguel, fundo de promoção e condomínio. Então, a soma dessas três contas como percentual das vendas. Quer dizer, quando a gente olha hoje 9,5%, significa que os lojistas, na média, 9,5% do que eles vendem são despesas com o empreendimento, entre aluguel, fundo de promoção e condomínio.
Perfeito. Obrigado, gente.
Obrigado.
O senhor Marcelo Milman, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Uma outra pergunta, achei um pouco minha, do que vocês comentaram na resposta do Thiago. Falando em oportunidades de crescimento, né, naturalmente vocês estão procurando greenfields, né, eu acho que também tem muita oportunidade de aumentar a participação no posto atual, mas comprar, quer dizer, participar em shopping que vocês não estão hoje em dia, quer dizer, tem, acho que assim, ver a questão de vocês, esse, eu acho que tem muitos targets aí possíveis, tem muitos shoppings que vocês gostariam de ter, que eventualmente estariam disponíveis para ser adquiridos, tem uma noção meio desse pipeline aí de participação em shoppings que vocês não estão presentes.
Bom dia, Marcelo, é o Carlos. Eu acho que ainda existe alguns targets, realmente, alguma coisa na área de aquisição que eventualmente possa interessar a companhia, mas eu vejo o segundo momento mais dedicado a lançamento de greenfield. Acho que há mercados que estão relativamente mal servidos, onde a rede Guatemi pode desenvolver uma propriedade que passe a ser dominante, gere receitas a taxas interessantes para o grupo e com propriedades que tenham fundamentos melhores do que aquelas que já existem no mercado. E tem também realmente a boa oportunidade ainda de aumento de participação nos nossos empreendimentos, que torna a gente ainda com um patamar bastante confortável, acho, de crescimento aí nessas duas esferas, independente aí da questão de aquisição de...
Ok, obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gerissati Filho para suas considerações finais. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu queria agradecer a participação de todos e só destacar que eu acho que realmente foi um ano muito especial, realmente, eu diria, espetacular para a gente, o ano de 2007. Eu acho que por vários pontos, primeiro pela Iguatemi ter sido a primeira empresa a ter ido a mercado, isso deu para a gente uma agilidade, capacidade de entrar, até adquirindo propriedades a preços bem melhores do que foram a sequência das empresas que entraram, uma vez que elas entraram já com a liquidez em excesso, a gente viu preços subindo, mas nesse momento a Iguatemi já estava preparada para lançamento dos seus projetos Greenfield, e, portanto eu acho que hoje também a empresa que tem os melhores projetos no mercado comerciais aí sendo lançado. Eu acho que outro ponto importante a destacar é o portfólio ímpar que a empresa conseguiu construir, a consistência desse portfólio, tanto nos projetos existentes quanto nos projetos que vão fazer parte da nossa rede no futuro próximo. A gente viu muita turbulência no mercado em termos de time, a Iguatemi passou em corre, manteve o seu quadro, o seu time de pessoas, que é considerado o melhor e mais competente time na gestão de shopping centers, razão pela qual a nossa margem de vida é a maior do setor. Nós já temos uma empresa e temos uma empresa extremamente estruturada na questão de sistemas. Nosso pessoal é o pessoal que trabalhou conosco numa cultura de gestão bastante focada na operação, na inovação, e essa inovação traz, sem dúvida nenhuma, maior eficiência na gestão, maiores novidades e shoppings diferenciados que permitem aluguéis superiores ao mercado. Essa é a nossa estratégia, assim que a gente vai continuar atuando, e eu queria aproveitar para destacar isso nesse ano que foi tão importante para nós. Obrigado e até a próxima teleconferência.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação de todos. Os senhores podem desconectar agora.